O Ministério da Economia apresenta hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento de 2020. O projeto deve chegar ao Congresso na sequência, nos próximos dias, e vai para a Comissão Mista de Orçamento. Sobre o que é a LDO e o que ela deve trazer, o que ela prevê e qual a importância dessa lei, eu converso agora com o consultor de orçamento do Senado, Rafael Fraia. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Rafael, então, temos aí essa expectativa, né, para hoje de apresentação do que é a LDO para 2020, e eu te pergunto inicialmente o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, ela serve para orientar a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual. É como se fosse uma regra do jogo para o orçamento. Ela coloca o que você pode, o que você não pode fazer, impõe alguns limites em relação à execução do orçamento.
Uhum. Ela traz, por exemplo, cenários econômicos, traz perspectivas de PIB, esses dados ou não?
Uhum, traz sim. É, uma das coisas mais relevantes e que tem maior impacto da LDO é justamente as metas, né? E o que o mercado acaba esperando é a definição, né, do déficit, quanto que vai ser o déficit para esse ano, e também a questão do salário mínimo, né?
Uhum. E qual o impacto dela para a elaboração da lei de orçamento?
Bom, então, por exemplo, a questão do salário mínimo. Até o ano passado, você tinha uma lei que dizia o seguinte, que você tinha que repor a capacidade de compra, né, a paridade de compra, e ter o ganho real, né? A partir desse ano não tem mais essa obrigatoriedade. Então, provavelmente a LDO vai trazer no reajuste do salário mínimo só pelo INPC, só pela recuperação da inflação. Não deve trazer ganhos reais para o salário mínimo. E com isso, uhum, o governo espera ter uma economia aí de mais ou menos uns 3 bilhões de reais.
Pois é, fala-se que a cada real de aumento no salário mínimo são 300 milhões de reais de gasto previdenciário, por exemplo. Isso tudo vem na LDO.
A expectativa do salário mínimo vem na LDO. Mas depois a efetiva realização acontece no ano que vem. Mas a LDO, ela apresenta quanto se espera que vai ser o salário mínimo conforme a regra vigente. Aí o Poder Executivo vai colocar que a regra a ser adotada vai ser somente a reposição do poder de compra, só o reajuste pelo INPC.
Agora, se o Congresso aprova uma lei, por exemplo, estendendo o aumento do salário mínimo como era na legislação anterior, a LDO passa a obedecer isso.
Sim, mas aí é do Poder Executivo a iniciativa da lei de salário mínimo. Uhum. E ainda assim, o Congresso alterando isso, você tem a questão do veto, né? Quando chega lá no Poder Executivo, o Poder Executivo pode, pela questão do veto, alterar algumas coisas.
Uhum.
Mas o que se espera, a gente não tem a lei ainda não chegou, provavelmente ela vai chegar hoje à tarde no Congresso. Está prevista uma entrevista no Ministério da Economia hoje às 3 horas para falar sobre os principais aspectos dessa lei. Talvez a gente possa, mais para frente, fazer uma nova entrevista já com os novos subsídios, né?
Uhum.
Mas o que se espera é que o salário mínimo não tenha ganho real, só a reposição da inflação. Espera-se uma meta de déficit um pouco menor, o déficit um pouco menor do que o do ano passado, mas isso a gente não pode garantir, porque só quando chegar, né? Mas o mais importante da LDO é justamente isso, é ela colocar a orientação e como vai ser, como vai se dar a execução da LOA no ano que vem. Então, por exemplo, se por um acaso não se aprova a LOA o ano que vem, a LDO ela sempre traz a questão da execução provisória. Ela permite que, caso a lei orçamentária não seja aprovada até o final do ano, no ano que vem sejam liberados 1/12 das dotações em relação ao projeto de lei orçamentária, por exemplo.
Sim.
A LDO, ela tem justamente essa ideia, a ideia de dar regramento, de dar limites na execução orçamentária. É o mais importante da lei, fora a questão justamente da meta, que é bastante importante no momento que a gente está de, vamos dizer assim, recuperação da capacidade fiscal do país.
Quer dizer, ela pavimenta o caminho para a execução orçamentária, mais ou menos isso.
Perfeitamente, perfeitamente. Vamos dizer que você colocou uma analogia muito boa, vou começar a usar ela a partir de agora. Se você tem ali uma estrada de terra, ela está asfaltando ali uma trilha para você seguir, né?
Uhum.
Em alguns casos, ela te obriga a seguir uma trilha, em outros casos ela te dá alternativas e possibilidades, mas dentro de algumas trilhas previstas por ela.
E essa meta, você falou da meta do déficit, né? No caso desse ano, déficit. Essas mudanças nessa meta é que devem ser feitas por lei depois, né?
Sim.
Para mudar
forma,
o que tem na LDO.
Uhum. Então vamos lá. Toda lei orçamentária, tanto o PPA quanto a LDO, quanto a LOA, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, são leis de iniciativa do Poder Executivo, certo?
Sim.
E aí, dentro da LDO, encontra-se a meta.
Sim.
Se o Executivo perceber, no decorrer do ano, que a meta pode ser ainda mais... vamos dizer assim, positiva, né? Menos negativa,
uhum.
Ele pode alterar. E para ele alterar, ele vai ter que mandar um PLN, que é um projeto de lei do Congresso Nacional, para que a Comissão Mista de Orçamento analise, o plenário analise e coloque a nova meta dentro da LDO vigente. Então é uma alteração via PLN que poderá vir a ser feita durante o ano.
Por seja para mais ou para menos.
Isso, exatamente. Por exemplo, eu sei que o seu objetivo não é falar sobre a LDO desse ano, tá? Mas, só para ter um exemplo, a LDO desse ano já recebeu alguns PLNs de alteração. Um dos PLNs foi aquela questão para permitir a compra de carros de representação para o presidente, para o vice-presidente e para os ex-presidentes. Essa compra estava vedada pela LDO 2019.
Uhum.
Aí o Poder Executivo mudou esse entendimento e para que possa haver essa execução dessa despesa, ele mandou um PLN aqui para o Congresso, analisar e aprovar essa mudança já na LDO 2019.
Uhum.
E a mesma coisa vai acontecer com a LDO 2020 nos dispositivos que o Executivo pretender alterar. Ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, mas de discussão e aprovação do Poder Legislativo.
Quer dizer, porque se o governo não faz isso, se o Executivo não faz isso, esse PLN, ele pode incorrer em crime de responsabilidade, é isso, né?
Sim, no caso da meta, sim.
Uhum. Em outros casos, não, só no caso da meta especificamente.
Uhum.
Bom, chegando a LDO ao Congresso Nacional, como é que é a análise dela, a tramitação?
Bom, ela vai ser recebida lá na Câmara, né? E como a lei orçamentária é uma lei congressual, ela vai ser analisada na CMO, que é uma comissão mista composta por deputados e senadores, né?
Uhum.
O primeiro produto da LDO que sai aqui do Congresso é um trabalho aqui da consultoria de orçamentos, que é o informativo conjunto da LDO. É como se fosse um resumo, é como se fosse um descritivo do que trouxe a lei. Então ele vai abarcar os principais pontos, como a gente já colocou aqui, o salário mínimo, a execução provisória, as metas, o orçamento impositivo,
uhum.
Todas essas questões. Depois disso, você vai ter a nota técnica da consultoria, que aí a consultoria se debruça mais tempo e elabora um produto um pouco mais refinado, para subsidiar exatamente a análise que os parlamentares vão fazer, certo?
Uhum.
Depois disso, você tem toda a tramitação da lei na CMO. Você tem a realização de audiências públicas, a apresentação do relatório preliminar, aí depois vem um período para emendas, depois a entrega do relatório com as emendas, aí depois a apresentação das emendas ao projeto em si, aí depois você vem para a discussão e aí no final você encaminha esse parecer para a comissão, da comissão para a mesa do Congresso, para ter a votação no Congresso e aí que ela se torna uma lei, né?
Uhum.
Depois ela é devolvida para o Executivo sancionar ou vetar os dispositivos que pelo Executivo devem ser vetados.
Certo. Como é que essa proposta que foi votada aqui no Senado, que está na Câmara agora, do orçamento impositivo para as emendas de bancadas, como é que isso impacta na LDO? Ou não interfere, só interfere lá na frente na Lua?
É. Em termos de dinheiro, vai interferir na Lua, mas o regramento muito provavelmente vai ser trazido alguma coisa na LDO. Uhum. Algum detalhamento vai ser trazido na LDO, como vem sendo trazido no caso das emendas individuais que já são impositivas.
Certo. Rafael Fraia, consultor de orçamento do Senado. Rafael, qual é o prazo de análise de votação da LDO no Congresso Nacional, envolvendo todos os atores que devem participar?
A LDO é a única lei que tem um prazo definido pela Constituição. Ela deve ser aprovada até o início do recesso parlamentar.
Que é 17 de julho, né?
Isso, até a metade do ano ela tem que estar aprovada, tem que ser devolvida para o Executivo.
Uhum. E depois disso aí ela vem a lei orçamentária, que é no segundo semestre.
Exato, exatamente por isso, exatamente por ela ser a lei que orienta a elaboração e a execução da LOA, ela tem que estar pronta, ela tem que ser válida, ela tem que ser eficaz antes do Executivo encaminhar o PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária, uhum, para que ela tenha a máxima efetividade.
Uhum, certo. Rafael, para a gente finalizar, esse ano é ano de plano plurianual também?
Sim. Esse ano será encaminhado, junto com a LOA, será encaminhado o projeto de plano plurianual pelo Executivo para cá.
Quer dizer, isso é avaliado só no segundo semestre, então?
Sim, o prazo para encaminhamento do PPA é igual ao prazo da LOA, 31 de agosto.
O PPA que dura 4 anos, né? Uma lei para 4 anos.
Exato, exato.
Tá certo.
O PPA é a faceta estratégica do orçamento. Se você tem a LOA, a faceta operacional do orçamento, e você tem o LDO, que seria uma faceta tática, uma faceta de regras do jogo mesmo, do orçamento.
Uhum. E o PPA é que define o longo prazo, né?
Exato, porque ela é a única lei orçamentária, é a única lei que trata de orçamento que dura mais de um ano. Ela dura 4 anos. Ela dura, ela tem o mesmo tempo de mandato, mas ela tem um ano deslocado, né? O primeiro ano é deslocado para que nenhum presidente governe sem PPA.
Rafael Fraia, consultor de orçamento do Senado. Rafael, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado a vocês.